De pé antes de nós partilharmos a palavra do Senhor, queria orar com você. Sabe, Deus trouxe você aqui com um objetivo bem específico. Ele quer que você suba de nível. Ele quer que você saia da condição que você está. Ele quer que você tenha a oportunidade de viver uma vida abundante. Ele quer que você deixe de sobreviver e passe a viver aquilo que Ele tem para você. Ele quer que você saia de alguma forma da mediocridade e passe a viver a abundância. Se eu estou aqui a falar para um público que são denominados filhos de Deus, você ainda não entendeu o que é ser um filho de Deus. Porque quando a gente entende que nós somos filhos de Deus, é gerado dentro de nós uma sede de viver o que o Pai tem para dar. E que o céu já começou. O céu é já agora. Você já pode desfrutar aquilo que vem da parte de Deus nesse momento. Nesse lugar, no tempo chamado hoje. Então eu queria que você convidasse o Espírito Santo a falar ao teu coração nessa hora e você fechasse os teus olhos, porque você não veio a esse lugar ouvir alguém pregar, você veio ouvir a voz do teu Pai, você veio ouvir a voz inconfundível do Espírito de Deus. Se calhar você veio a esse lugar ouvir uma voz que você nunca ouviu antes, que a Bíblia diz que é a voz de muitas águas, que é uma voz mansa e delicada, e que quando nós conseguimos ouvir a sua voz, nunca mais a nossa vida é a mesma. Pai, em nome de Jesus, nós viemos a este lugar porque nós temos sede da voz do Pai. Nós viemos a este lugar porque nós temos fome de viver aquilo que o Pai tem para dizer. Pai, nós viemos a esse lugar porque nós queremos sair da condição que nós estamos. Nós viemos a esse lugar porque nós queremos desfrutar do benefício de sermos filhos. Nós viemos a este lugar porque nós entendemos que não existe outro lugar melhor para se estar do que a presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, não viemos a este lugar ouvir o homem falar. Mas ouvíamos esse lugar, ouvir a voz mansa e delicada do Espírito Santo a comunicar o nosso coração. E que na nossa vida possa haver espaço suficiente para aquilo que o Senhor preparou para essa noite. E que possamos sair daqui diferente como entramos. No poderoso nome de Jesus. Amém? Toma o seu lugar, abra a sua Bíblia em João capítulo 11. Enquanto você abre a sua Bíblia, duas boas-vindas a você, que escolheu o melhor lugar para terminar o seu domingo na presença de Deus. E eu tenho a certeza que a sua expectativa será superada, suprida, porque aonde Deus está, algo sempre acontece. Eu vou falar de uma pregação, de um texto, de uma história que você já está farto de ouvir, mas nós ouvimos e acreditamos que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E toda vez que a gente a lê, nós extraímos algo vivo, algo atual, para mim e para a tua vida. João capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso 39. E a Bíblia diz assim: então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é cadáver de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Marta, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças eu te dou, porque me ouves. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo seus pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixe-o ir. O tema dessa tarde é desatados. Sabe, num dia normal, num dia tranquilo, Lázaro recebeu um laudo de que tinha uma doença. E que aquela doença não era simplesmente uma doença qualquer, era uma doença que o levaria provavelmente à morte. Aquele laudo, aquela notícia, levou com que a sua família procurassem a solução. E mandaram um recado para Jesus, dizendo: oh, aquele a quem tu amas, Lázaro, teu amigo, está com uma doença. Sabe, muitas vezes ao longo da nossa vida, nós estamos vivendo um dia normal, tranquilo, um dia que parece estar tudo bem. Um dia que está tudo correndo bem, saúde está boa, o emprego até nem assim tão bom, mas pronto, foi o melhor que a gente conseguiu arranjar. O carro está bom, o casamento está bem, e aí vem uma má notícia. Não sei se já aconteceu isso com alguém aqui. Que pega a gente desprevenido. E às vezes são aquelas más notícias que tiram o nosso chão, como por exemplo a perda de alguém que a gente ama muito. Não sei se você já perdeu alguém que você amava muito. Parece que você sente um vazio dentro da vida que nada preenche. Parece que o chão desaparece e a esperança vai embora, porque nunca mais, humanamente falando, você vai ver aquela pessoa. E você ainda tem que passar por um processo doloroso de ver aquela pessoa ali dentro de uma urna. E você tem que se despedir daquele corpo, porque a pessoa mesmo já ali não está. E aquilo te traz memórias de momentos, e aquilo faz você sofrer. E é saber, não são nesses momentos que nós, que acreditamos em Deus, é que nós conseguimos ver exatamente como nós estamos. O sábio disse que é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque parece que no dia da festa, a gente esquece da vida. Esquece da fatura que tem que pagar. Esquece das dívidas. Esquece até da doença que às vezes a pessoa carrega, porque é festa. Mas quando a gente vai num funeral, quando a gente vai num lugar para se despedir de alguém que a gente amava muito, parece que a vida nos força de alguma forma a parar para pensar como é que está a nossa própria vida. E ali no funeral você promete para você mesmo: eu vou comer melhor a partir de hoje. Eu vou no ginásio me inscrever amanhã. Eu não quero ser o próximo aqui. Mas também você pensa o seguinte: ah, como eu tenho que melhorar a minha vida, o meu relacionamento com as pessoas. Meu relacionamento com Deus, porque eu não sei a hora que a minha senha vai cantar. Pode ser essa noite. E não sei se eu estou bem preparado para ir embora. E parece que o funeral vira uma escola. Mês passado eu fui no funeral de um pastor que estava bem de saúde, estava tudo bem, pregou no domingo e morreu na segunda. E eu perguntei à mulher: o que que ele tinha? Ela falou: nada. E eu falei para ela: Fátima, e agora? Porque nenhuma palavra que eu possa te dizer, Fátima, vai confortar essa perda. Ela falou: eu só me apego, Daniel, aqui um dia eu vou reencontrá-lo. E que para o lugar para onde ele foi, isso vai me motivar a ir para lá também. E é só nisso que eu me apego. Então, sabe, nesses momentos é que a gente começa a fazer uma análise da nossa vida e a gente chega a uma conclusão triste. Que a gente não está bem. E que a gente precisa de ajuda. e que a gente, acima de tudo, precisa de Deus. E mais do que nunca, a frase que Pedro disse, para onde iremos nós, só tu tens palavras de vida eterna, hoje em dia faz mais sentido do que qualquer outro tempo. Porque se sentado aqui na igreja, todo domingo, já está ruim para você, imagina fora daqui. Então parece que Deus permite esses laudos e esses acontecimentos. E parece até que ele está indiferente, porque ele não chegou a tempo, né? Diz o texto bíblico, parece que ele não chegou a tempo. Que ele perdeu o tempo. E o Lázaro morreu. Mas é nessa hora que, em vez de valorizar o que está mal, ou o que nós identificamos que está mal, nós precisamos nos apegar naquilo que Jesus nos disse. Naquilo que um dia a palavra de Deus falou no nosso coração e que nos impulsionou para aceitar Jesus como Salvador. Porque quando deram o recado para ele que Lázaro estava mal, tinha morrido, que a coisa não estava bem, ele falou assim, manda o recado de volta. Essa doença não é para a morte. Mas o cara morreu. Mas o que para nós é morte, para Deus é a oportunidade de início de uma vida. Para nós o que parece que acabou, para ele é o palco predileto para o restart de um início, de um novo tempo. Cara, você entrou nesse lugar na mesma condição de Lázaro, morto. E Jesus te trouxe aqui de propósito, para dizer que ele pode pegar esse estado de óbito e transformar no maior milagre que já aconteceu em toda a tua história. Você vai ser, a partir de hoje, o maior exemplo de vida que já existiu dentro da sua família. Vão olhar para você, vão dizer, estava morto emocionalmente, entregou a vida para Cristo, está vivo emocionalmente. Chegou diante de Deus com o casamento destruído, Deus fez uma obra e o casamento reviveu. Chegou naquele lugar doente fisicamente, recebeu uma oração e o poder de Deus o curou. E aquilo que era, caminhava para a morte, hoje é um testemunho de vida para ele, para os que os rodeiam e para todos aqueles que ele conheceu ao longo da vida. Sabe, é que nós não conseguimos entender, às vezes, o agir de Deus. E Deus nos deixa de propósito, às vezes, ir até o nosso limite. Até o momento em que a gente entrega os pontos e fala assim, para mim não dá mais. E aí eu estou vendo Deus esfregando a mão, falando assim, era isso que eu queria. Era isso que eu esperava, porque agora é que eu entro. Porque ele não vai permitir você ter uma dor maior do que você pode ter. Ele não vai permitir você sofrer mais do que o que você consegue sofrer. Por isso, quando a gente fala, Deus está doendo muito, ele está devolvendo, tem mais um pouquinho, você aguenta mais. Deus, já chorei tudo, não, tem mais lágrimas aí, porque eu estou permitindo isso para te melhorar, eu estou permitindo isso, para além de ser para a minha glória e para o louvor do meu nome, eu estou permitindo isso para você subir de nível. E quando nós olhamos para essa história, nós vemos um Lázaro sepultado, pessoas lamentando do lado de fora, e um Jesus que chega. Muitas das vezes o quadro na nossa vida é esse aqui, um sepulcro, pessoas, e Jesus. E Jesus chega. E Jesus diz para Marta, olha, é tirar a pedra. Fala para o pessoal tirar a pedra. E Marta falou: Jesus, eu não sei se o senhor tem conhecimento de anatomia, ou já trabalhou em alguma funerária, ou já foi no hospital onde se colocam lá, na morgue, onde se colocam os mortos. Mas é assim, 4 dias já está num estado de putrefação. Já está cheirando mal. Já perdeu a cor. Como não passa sangue, já está frio. E os bichos já começaram a comer. É melhor você não mexer nisso, não. Muitas vezes o nosso estado é exatamente esse. E muitas vezes é exatamente o que nós escutamos. Vai na igreja para quê? Já deu o que tinha para dar. Vai na igreja para quê? Esse casamento já deu o que tinha para dar. Vai na igreja para quê? Essa saúde já deu o que tinha para dar. Vai na igreja para quê? Procura mais é um psicólogo, porque não tem mais solução para você. Já cheira mal. O que muitas vezes nos impede a ter um encontro real com Jesus e sair da condição de nós, que nós estamos, é que existe entre nós e Jesus uma pedra. E Jesus disse assim: tira a pedra. Traduzindo, resolve o natural primeiro, antes de eu fazer o espiritual. Resolve o natural, tira a pedra. Jesus não podia teletransportar Lázaro lá de dentro, cá para fora. Sim ou não? Ele tinha o poder de fazer isso. Ia ficar um espetáculo até mais bonito. O texto bíblico ia ficar arrepiante. Mas ele falou assim: resolve o natural primeiro. Tira a pedra. Sabe por que muitos de nós continuamos na condição de defunto? Já perdemos a cor. A nossa vida já não tem mais cor. Já estamos mais frios do que o frigorífico. Prega, canta, mas não sente nada. Já não tem mais vida, não passa sangue. E está sendo comido com aquilo, por aquilo que vem de dentro. Eu já vou falar sobre isso. Porque existe uma pedra entre você e Jesus. Essa pedra podia significar muitas coisas, mas eu vou falar só duas. Eu quero ser muito rápido hoje. Essa pedra, muitas vezes, é a falta de acreditar. Porque foram tantos acontecimentos dolorosos na tua vida que te empurraram para a igreja, que te empurraram para a presença de Deus. Porque a maioria de nós aqui viemos pela dor. A maioria de nós viemos por causa de uma necessidade. Poucos aqui acordaram de manhã: não estou com a vontade de aceitar Jesus hoje, não sei o que, que me deu. Está tudo tão bem que eu vou lá aceitar Jesus. Poucos. Muitos entraram aqui como a última oportunidade. Muitos entraram nesse lugar como a última saída. Muitos entraram nesse lugar e disseram para Deus: ou o Senhor faz alguma coisa hoje, ou a corda já está lá preparada, e o Senhor sabe. Por falta de fé, de acreditar. Quando Jesus mandou tirar a pedra, Marta falou: ah, Jesus, já cheira mal. E Jesus falou: Marta, deixa eu te falar mais uma coisa. Eu não falei para você que se creres verás a glória de Deus? Então tira a pedra. Jesus está dizendo para você nessa noite: eu não te falei que se você acreditar, eu curo você? Eu não te falei se você acreditar, eu restauro o teu casamento? Eu não falei se você acreditar, eu restauro a tua vida emocional? Eu não falei se você acreditar, eu não levanto o teu ministério de novo? Então tira a pedra. E tirar a pedra é voltar a acreditar. Deus te trouxe aqui para você voltar a acreditar. voltar a acreditar que é possível viver aquilo que Ele falou que ia fazer na tua vida. Por mais que as circunstâncias digam não. Por mais que as pessoas ao teu redor digam não. Por mais que você mesmo já não acredita devido à condição que você tem, e por você achar que não é capaz, Ele disse, tira a pedra, porque se você acreditar, você vai ver a glória de Deus nessa situação. Mas muitas vezes, a outra pedra, não é só o não acreditar, é o nosso próprio coração. E se tem uma coisa que a Bíblia nos informa, é contra o tal do coração. A Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. A Bíblia diz, se possível, guarda o teu coração. Se a Bíblia nos dá alguns alertas a respeito do coração, é porque um coração doente, um coração morto, um coração sem fé, um coração sem esperança, vai ser uma pedra entre você e Jesus. E muitas vezes, o nosso coração, ele é essa pedra, porque ele tem muitas coisas dentro que impede que ele seja removido. E uma dessas é o orgulho. Temos orgulhosos aqui dentro, não levanta a mão, que eu não quero te expor. Ou algum momento da sua vida você foi orgulhoso, orgulhosa? Um outro impedir da pedra rolar do teu coração, do demover o teu coração, é a vaidade. De não descer do pedestal da onde você está, da posição externa que você alcançou, que impede que o teu coração seja demovido, seja removido. Outras são práticas pecaminosas, que são impedimentos de ter um encontro com Jesus. Porque a Bíblia diz que Ele abomina o pecado. Ele ama você, mas Ele abomina a tua prática. E isso é uma pedra. Por isso é que Ele disse, eu não vou fazer nada. Tirem a pedra. Porque tem coisa que é comigo. Tem coisa que é com você. Há situações que você tem que resolver. Há situações que você que tem que remover. É claro que há situações que você não vai conseguir sozinho. Há situações que alguém vai ter que te ajudar a empurrar a pedra. Há situações que vão ter que te orientar, dizendo assim, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo. Outros impedimentos de mover a pedra são mágoas, falta de perdão, situações que precisam partir do teu coração para que haja esse demover da pedra, o remover da pedra. E quando você resolve isso, que você toma essa atitude, aí a pedra é removida. E aí você ouve Jesus chamar você pelo teu nome. E a Bíblia diz que Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Eu quero dizer para você que aceitar Jesus como Salvador, no pacote da salvação, existe um prêmio bônus chamado libertação. E esse prêmio bônus, poucas pessoas querem ter acesso a ele. Porque o prêmio que ele tem para dar, a libertação tem para dar, é muito alto, é um prêmio muito bom. Mas é doloroso. É complicado. Que vai mexer em áreas da tua vida que estão adormecidas. Vai mexer em áreas da tua vida que, infelizmente, você é o resultado delas hoje. vai mexer em situações da tua vida que estão refletindo em todas as áreas da tua vida. E você ainda não conseguiu entender isso. Só quando você ativar o modo libertação na sua vida. Jesus, ele chama Lázaro, vem para fora. Só que Lázaro ouve a voz dele, e a pregação não é dentro desse contexto. Mas Jesus diz, quando Lázaro vem para fora, ele diz: olha, desatai as mãos e os pés e deixa-o ir. Nós até já conseguimos estar no estágio de sair da condição de morto. Tomamos a decisão de ouvir a voz de Deus e ressuscitamos. Mas existem coisas que estão impedindo a gente de caminhar e de andar para frente, que só a libertação vai fazer você conseguir andar em direção aonde Jesus tem para você. Não tem como viver uma realidade com Jesus, uma vida abundante com Jesus, se você não entender que há coisas que você precisa desatar da tua vida. Há coisas que você precisa tirar da sua vida que são amarras, que impedem você de ir para frente. E falando assim, muito simples, ele manda desatar mãos e pés. Mãos, falando de duas coisas importantes, da tua identidade. Você não é quem Deus criou. Não por causa de Deus, mas por causa dos caminhos que você escolheu andar. Não foi isso que Deus escreveu a respeito da tua história. Não foram essas dores, não foi essa vergonha do pecado que você cometeu. Não foi essa perda que você teve porque você tomou essa decisão. Não. Não estava escrito isso na história de Deus para você. E isso, de alguma forma, foi a sua atadura. Isso, de alguma forma, foi o que te atou, impedindo você de ter uma identidade. Impedindo você de fazer. E numa outra perspectiva, impedindo pessoas que estão aqui olhando para mim, que um dia já foram usadas por Deus e hoje estão no banco, sentadas, ouvindo as pessoas fazerem, vendo as pessoas fazerem, ouvindo as pessoas falarem, estão aí atadas. Porque aconteceu coisas lá atrás, disseram coisas lá atrás que as ataram. E os pés falando de um destino. Você está amarrado a coisas, preso a coisas, atados a coisas que impedem você de ir em direção ao destino que Deus tem para você. Mas você já até tomou a decisão de tirar a pedra, situações que que impediam você caminhar até Jesus. E você até ouviu a voz de Jesus te chamando. Só que agora ele está te dizendo: ativa um modo bônus, chamado libertação. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso. E algumas igrejas nem pregam isso, porque isso dá muito trabalho. Mas trabalhando com gente, a gente vai lendo no comportamento das pessoas e passando por problemas como nós passamos, através dos problemas que nós passamos, emocionais, espirituais, físicos, nós vamos conseguindo interpretar que nós precisamos de libertação. Que nós precisamos que Jesus seja o nosso libertador. Entendemos que nós precisamos ser pessoas desatadas, desagarradas, pessoas libertas de situações que impedem a gente fazer, ser, mas de ir também ao destino que Deus tem para nós. E quando a gente olha o comportamento das pessoas, e a gente vai estudando sobre isso, e a gente vai lendo sobre isso, e a gente entende que Jesus é o nosso libertador, e a gente entende que o nome de Jesus liberta, que no nome de Jesus os demônios são expulsos, que no nome de Jesus você consegue perdoar. A gente consegue ver pessoas mudando de vida. Porque aceitar Jesus como Salvador é um período, é uma fase. Mas a outra fase é viver aquilo que Jesus tem para te oferecer. E para você passar de nível, para passar de fase, ir mais à frente, ele vai dizer, há situações aí que você precisa resolver. Sabe, eu costumo dizer que a nossa vida é como aqueles joguinhos de PlayStation, que tem uns monstrinhos no final de cada fase. Não tem como passar para a próxima fase sem vencer o monstrinho final. E a nossa vida é assim. Há monstros dentro de nós, situações dentro de nós. Se nós não vencermos, nós conseguimos, não conseguimos chegar à próxima fase. Não conseguimos passar para o próximo nível. Por isso nós entendemos no comportamento das pessoas que entra ano e sai ano, a vida da pessoa é a mesma. Lutando contra o mesmo pecado, contra o mesmo espinho na carne, lutando contra as mesmas coisas e não acontece nada. O problema não está em Deus. O problema não está na igreja. O problema não está nos seus líderes. Você pode mudar de igreja, você pode ir para a igreja perfeita, mas quando você chegar lá vai ficar imperfeita. Vai continuar tudo na mesma. E a nossa vida muitas vezes é aquela história de Alice no País das Maravilhas. Quando ela tem um encontro ali com o coelho que fala. E ela pergunta para ele, onde é que vai dar esse caminho? Ele pergunta, para onde você quer ir? Ela falou, não sei bem. Eu falei, então, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E muitas vezes a nossa vida é assim. E quando nós ativamos o modo bônus, o modo libertação, Jesus vai declarar logo dizendo, desata os nós. Desata as amarras. E aí a gente começa a analisar o comportamento das pessoas. Gente, essa igreja ama qualquer tipo de pessoa. Tenha o pecado que tiver. Tenha feito qualquer coisa. Nós amamos as pessoas. Nós condenamos seus comportamentos. E ajudamos elas a mudarem. Mas nós amamos as pessoas. E nós não estamos aqui para apontar o dedo para A, para B e para C. Para o movimento tal, para o movimento tal. Nós estamos aqui para indicar o caminho. Vai por aqui que dá certo. Vai por aqui que tem libertação para você. Mas não é apontando o dedo para o defeito da pessoa. É informando para a pessoa o seguinte, olha, Deus ama você exatamente do jeito que você está. Deus ama você exatamente da maneira com que você aqui entrou. Mas Ele não quer que você permaneça assim. Não porque eu simplesmente estou falando. Mas porque Ele ama você de tal forma que Ele vai se revelar a você. Ele chamou Lázaro pelo nome. Ele chamou um dia a mim, a você pelo nome. E tratou a nossa história de forma particular, minuciosa, pessoal. Sem nos expor, simplesmente nos amou. E olhando o comportamento das pessoas, nós vamos vendo o quanto Deus nos ama. Porque eu podia chamar aqui alguns para contar o testemunho de mudança da sua vida, a gente não saía daqui hoje. De pessoas que entraram aqui perdidas, sem destino, amarradas, não só os pés e as mãos, é amarrado o corpo todo, sem visão, e que hoje são pessoas que geram vidas em outras pessoas, que o testemunho delas é vida. Mas nós olhamos, estudamos o comportamento das pessoas e tentamos entender o porquê dessas práticas, o porquê fazem essas coisas, porque a gente vive num mundo e a gente vem de um tempo onde as pessoas não gostavam muito de falar sobre isso, e já estava rotulado e decidida a sentença. Adulterou, exclui da igreja e está tudo bem. roubou, não serve mais, coloca de lado e esquece. É homossexual, não serve para andar conosco, põe lá na outra igreja. Mas nós entendemos que não é dessa forma. Porque um dia, você também chegou aqui desse jeito, praticando coisas que você não deveria praticar. E Jesus sentou com você e falou: eu vou desatar você. Mas para desatar você, você precisa fazer isso, isso, isso. Entender o porquê que você faz isso, porquê que te fizeram isso, porquê que aconteceu isso. Porque eu estou olhando aqui para pessoas que são feridas autênticas, que sangram todos os dias. Porque alguém lá atrás, e desculpa a minha franqueza, eu não sei pregar de outra forma, abusaram de você sexualmente, lá atrás, quando você era criança. E hoje você é o resultado emocional daquele abuso. Ou porque lá atrás, teu pai e tua mãe abandonaram você, te deram para adoção. E você hoje é o resultado desse abandono. Ou porque você hoje é o resultado de um mau pai que você teve, alcoólatra, que batia na sua mãe. Eu estou falando alguma realidade que não existe. Muitas pessoas dessa igreja passaram por esse quadro. Mas um dia tiveram um encontro com Jesus. E Jesus, da mesma forma que aconteceu na palavra de Deus com aquele que estava na beira do caminho, que Jesus chegou ali como bom samaritano, curou suas feridas e levou para a estalagem para ser curado e ser tratado, ele fez com a vida dessas pessoas aqui na igreja. E essas pessoas hoje passam a mão nas suas cicatrizes e usam elas como medalhas. Eu venci. Eu desatei. Porque eu permiti Jesus me curar através de pessoas. Por isso eu quero dizer para você que hoje, para você ser um desatado, você precisa, em primeiro lugar, ouvir aquilo que Jesus está te dizendo hoje. Em segundo lugar, você precisa entender que você precisa pedir ajuda. Não dá para ficar entrando domingo após domingo e não falar nada com ninguém, esperando que algo vai mudar, que não vai. Enquanto você faz isso em silêncio, morrendo aos poucos, ou aquilo que está dentro está te comendo aos poucos. Lembra que eu disse que eu ia falar? Que o defunto vai sendo comido de dentro para fora, aos poucos. Vai sendo comido com aquilo que ele carregava dentro. As tuas feridas vão te comendo por dentro. As tuas mágoas, as tuas indagações, as tuas questões, as tuas tristezas, tua falta de perdão, vai comendo você aos poucos, até um dia que você vai morrer. E muitos até morrem fisicamente. Essa semana, uma mulher aqui na estação de Mem Martins, cansada de viver, não encontrou Jesus a tempo. Jogou-se na frente do comboio. 40 e poucos anos. Deixou uma filha pequena. Muitas desse desespero já foi de gente aqui que está olhando para mim. Se eu pedisse para levantar a mão, levanta a mão quem já pensou em dar cabo da sua própria vida. Ai. Você ia surpreender as pessoas que iam levantar a mão. Porque eu estou pregando para a gente. Eu estou pregando para a gente de coração, de carne e osso, que tem coração. Que aqui a gente não é máquina, não. Porque você acha que pastor é um Superman? Que pastor não passa por problemas? Ah, se eu contasse para vocês, vocês não iam ter lágrimas para chorar. Mas Jesus levantou pessoas para remover as pedras. Eu ouvi a voz de Jesus, vim para fora. E comecei a desatar algumas ataduras. Ainda estou desatando algumas. Que é um processo. Mas você precisa dizer sim. Pode cuidar de mim. E em terceiro lugar, você precisa confessar o que está aí dentro. Você precisa procurar gente de confiança e falar assim: eu preciso falar. A Bíblia diz: se você confessa e deixa, você alcança misericórdia. confessar e pôr para fora. João escreveu: se confessares o vosso pecado, ele é fiel e justo para te perdoar o pecado e te purificar de toda injustiça, se você falar. Eu escolhi uma pessoa para ser a minha confidente. Eu não sei, na altura eu não sabia bem a loucura que eu estava fazendo. Mas eu escolhi minha esposa. Eu contei para ela tantas atrocidades que eu fiz e que eu penso. Eu estava correndo um risco de ver a mala na porta. Mas ela me amou. E ela falou assim: tem solução para você, Lázaro. Vem para fora. Desata aí as amarras. Procura alguém da parte de Deus para ajudar você a desatar as amarras. E você vai ver que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E você vai ver que você vai sair desse estado de putrefação da tua alma. Eu sempre digo isso, que a igreja é formada de alguns walking dead de Deus. Os mortos-vivos. Pessoas que vêm para a igreja, vêm até arrumadinho, melhor perfume. Não há. Mas por dentro estão num estado de putrefação. E se a igreja não for para você todos os domingos, um dia de ressurreição, esse lugar não está servindo de nada para você. Sinto te dizer. Esse lugar não pode ser para você um lugar de entretenimento. Lá fora tem shows muito melhores do que vir na igreja. Tem entretenimento muito melhor do que vir na igreja. A igreja precisa ser para você todos os dias um lugar de ressurreição. De fazer viver em você aquilo que de alguma forma, alguma coisa matou. Por vezes somos mortos por palavras, por pessoas, por atos, por situações. Mas eu quero te dar 3 segredos para a gente terminar e orar. O primeiro deles: surpreenda você mesmo a partir de hoje. Dê uma chance para você. Daniel, mas eu não tenho estudos. Eu venho de uma família desestruturada. Não tenho perspectiva de vida. Saí lá do Brasil, vim para Portugal. Estou limpando sanita. Estou contando a história de alguém? Eu estou há 24 anos em Portugal. Pergunta se eu já trabalhei naquilo que eu gosto. Nunca. Até ouvi de Deus falar assim: você vai trabalhar em tudo. Não te chamei para isso, chamei para ser pastor. Chamei para trabalhar na igreja. Hoje eu sou funcionário da igreja. Aí você fala: que glória. Vem para cá. Vem para cá, ser funcionário da igreja. Que coisa maravilhosa, Jesus. Dá vontade de sair correndo. Aí Jesus segura a gente. Calma, menino. Tem calma. Deixa eu desatar esse nó aqui, calma. Aí ele cura a gente. O Lucas agora está conosco, ó, Lucas Novaes. Pastor Sidson, né? Está investindo nele. Aí falou: você vai trabalhar na igreja também. Você vê o que é bom. Aí ele está aqui só de part-time, que é para começar devagar, né? Mas isso aqui é a oportunidade de a gente ver esses textos bíblicos acontecerem. E eu vejo todos os dias que estou aqui pessoas sendo chamadas por Jesus, vindo para fora, chamadas pelo seu nome e desatando as suas amarras, mas mudando de vida. Não que, atenção, deixa eu corrigir, limpar a sanita seja algo desonroso, porque eu conheço gente que começou limpando a sanita, hoje é o dono da empresa dos que limpam a sanita. Mas para que você entenda que Jesus pode mudar até a condição do seu trabalho e te colocar naquilo que Ele tem para você. Se Ele tiver para você, pastor, ir trabalhar na igreja, dá glória. Que é bênção. Mas calhar você ainda, por exemplo, na sua vida financeira não deu um salto, porque ainda há amarras que te prendem. Há situações que você precisa se desvencilhar delas. Para você chegar onde Jesus tem para você. Então esse primeiro conselho é: se surpreenda a si mesmo. Dê uma chance a você. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para estudar. Nunca é tarde para tentar outra coisa. Nunca é tarde para fazer algo novo. Mas faça alguma coisa. Nem que seja começando por confessar e desamarrar essas ataduras, essas amarras. Mas em segundo lugar, é importante você entender que você precisa ter alguém na tua vida da parte de Deus para te orientar. Nessa igreja nós ensinamos e nós batemos sempre nessa tecla. Você precisa ter um discipulador. Você precisa ter uma pessoa que está ali te chateando. Rapaz, não faz isso. Não toma essa decisão, não pensa desse jeito. Não faz isso. Mas em contrapartida, alguém que te motive, vai lá, meu filho. Você consegue, você é um campeão, você é um vencedor. Você precisa desse tipo de gente. Eu estou aqui hoje porque teve alguém, quando eu cheguei aqui na MCI, destruído, amarrado de todos os lados. Não consegui nem vir andando, me trouxeram carregado. Mas teve alguém que me pegou pela mão e falou assim: eu vim da parte de Deus para te dizer que tem solução para você, Lázaro. E que de vez em quando eu entro lá na sala dele para ouvir os puxões de orelha dele. Eu escolhi o pastor Sidson, né? Não sei se eu fiz uma boa escolha, né? Que eu levo a pancada, eu é sempre mais forte. Mas sempre, meu, Daniel, não faz isso. Não vai. Não, Daniel, pelo amor de Deus. Olha esse temperamento sanguíneo, Daniel. Pelo amor de Deus. Você faz umas coisas, Daniel. Não faz isso, não. Tá? E eu saio dali feliz. Cara, estou sendo amado por alguém da parte de Deus. E me mandou uma mensagem às 17 horas. Falou assim: Daniel, pode ir lá levar o pastor no aeroporto? Ah, posso. O pastor que pregou aqui. E aproveita e prega também no culto. Mas, pastor, o culto é daqui a pouco. É 17 horas. É com você. Mas sabe por quê? Porque Deus colocou alguém do meu lado que acredita no meu potencial, acredita no meu ministério. Falou assim: vai pra frente, rapaz. Sozinho? Não conseguia. Por esse segundo lugar, encontre alguém da parte de Deus que vai caminhar com você, mas que vai te chamar à razão, que vai chamar as coisas pelo nome. Para de fazer isso, não faz isso, não anda com essa pessoa, não diga isso. Mas em terceiro lugar, eu quero convidar os irmãos do louvor e convido você a ficar de pé para a gente terminar. Em terceiro lugar, eu quero te dizer que é preciso nascer em você um desejo todos os dias da sua vida de querer subir de nível, de sair da condição que você está. Todos os dias isso tem que nascer no teu coração. Não aceite a sua condição. Tem que ser gerado em mim e em você todos os dias uma indignação santa. Eu não aceito quem eu sou. Não aceito a condição que eu vivo. Eu não quero mais viver essa situação. Isso tem que gerar em você uma revolta. Você não pode aceitar isso, porque o diabo quer que você aceite esse casamento medíocre que você vive. Essa situação financeira deplorável que você vive. Fica contando moeda até chegar ao fim do mês. Deus não tem isso para você. Ficar mendigando a atenção das pessoas. Ficar fazendo amizade com qualquer um. Só para poder ter alguém chamar de amigo. Ei, para com isso. Para de viver uma vida medíocre, mediana, pequena. Alguém, um filósofo inglês, disse que a vida já é muito, muito rápida, muito curta para ser pequena. Essa vida tem que valer a pena. Você tem que se divertir. Sabe um cristão de verdade? Ele se diverte. Você tem se divertido? Segunda-feira, amanhã é dia de PlayStation. Eu meto a PlayStation lá e ninguém me segura. E quando tem jogo do Benfica, vocês podem ir nas redes sociais. Eu tô lá, pulando, gritando. A gente tem que se divertir. A gente tem que fazer alguma coisa para ser feliz. Mas começa por essa indignação. Eu não aceito essa vida miserável que eu levo. Feche teus olhos. Chegou a hora de você se divertir. Quem tem Jesus na vida se diverte. Quem tem Jesus na vida é feliz. Quem tem Jesus na vida ri sozinho. Quem tem Jesus na vida tem mais motivos para rir do que para chorar. Enquanto nós cantamos uma canção, eu quero que você ore. Fale com Deus aquilo que você precisa desatar na tua vida hoje. Eu queria ouvir você falando com Jesus. Jesus está te chamando pelo nome hoje. Tem gente aqui que já não consegue sorrir mais. Há muito tempo. Jesus está te chamando para, em primeiro lugar, colocar um sorriso nesse rosto. Ei, levanta a cabeça. O Deus que te chamou é o Deus que não dorme. Ele trabalha a teu favor. Ele está contigo. Ele ama você. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio e o fim. Nesse princípio de situações, de choro, de pranto, de tristeza, Ele estava lá também, mas Ele está no fim disso tudo, falando: vem, vem resolver, faz alguma coisa, toma uma atitude, levanta a cabeça, sorri. Hoje é a oportunidade de recomeçar, hoje é a oportunidade de desatar tudo aquilo que tem te prendido ao passado. É falta de perdão? São mágoas, amarguras, tristezas, decepções. Larga tudo isso no altar de Deus hoje. Hoje. E vem correndo para os braços de Deus. Enquanto nós cantamos, eu queria ouvir você orando. Fale com Jesus. Ele já está desatando ataduras aqui nessa tarde. Há pessoas que já começaram a movimentar o dedo. Tem vida nascendo de novo. Há pessoas que já começaram a levantar as mãos, dizendo: Deus, estou vivo. Há pessoas que estão começando com o coração aquecer. Tem corações voltando a aquecer novamente.
Eu ainda terei sede. Eu ainda terei lágrimas.
Erecanda la xuria la mansara badagais. Erecante o ilha bandara suricada la massuria la mara. Iria la manchuria la basuricanda la mandara raça. Você se sente atado? Você se sente morto? Você sente alguma condição que você precisa hoje que Jesus te ajude? Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Ah, Daniel, eu preciso que Jesus, Ele toque em mim hoje. Eu estou me sentindo atado em situações, eu não consigo perdoar, eu não consigo me libertar dessa falta de perdão, dessas mágoas, dessas tristezas. Eu estou pensando até em tirar minha própria vida. Eu já pensei em tanta coisa. Deus está falando com você, eu queria que você saísse do seu lugar, você viesse aqui à frente. Vem diante de Jesus, é com você. Nós vamos cantar, e se você quiser vir para receber uma oração, é com você.
Eu ainda terei fome. Eu ainda terei sede. Eu ainda... ainda terei lágrimas. Daqui não vou sair.
Lázaro, vem para fora.
Achou ninho para si e eu, Senhor, os teus altares.
Lázaro, venha para fora.
Oh, e o pardal encontrou casa.
Iri caramassuri alamandi alamassuri caram.
A andorinha achou ninho para si e eu, Senhor, os teus altares.
Iri calamantio ire marabasturea. Lázaro, vem pra fora. Desatai os braços e os pés e deixem-o ir. Pai, em nome de Jesus, há pessoas que vieram aqui à frente que se sentem amarradas, presas por situações que ainda precisam resolver. Pai, mas em nome de Jesus, não há mais amarras. Em nome de Jesus, os teus filhos estão livres. Livres para viver uma vida abundante, resolver os seus problemas, seguir em frente. Perdoar as pessoas que precisam perdoar, pedir perdão a quem tem que pedir perdão. Mas Pai, em nome de Jesus, nesta noite nós destronamos Satanás na vida dessas pessoas. Nunca mais a vida dessas pessoas será a mesma, porque Jesus acabou de assumir o trono do coração dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, todas as amarras estão sendo, Senhor, desatadas. E os teus filhos vão viver um novo tempo na tua presença, Senhor. Em viver a vida abundante. E através do testemunho de transformação, de mudança, de libertação, pessoas vão vir através do testemunho deles, Pai, conhecer o Todo-Poderoso, o Jesus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Tu tens no coração.
Será que você pode cantar isso?
No dia bom,
ele tem o teu coração.
No dia mal, tu tens as minhas mãos. No dia bom, no dia mal, tu tens meu coração. No dia bom, tu tens as minhas mãos. No dia bom, no dia mal, e o pardal encontrou casa. Achou ninho para si e eu, Senhor, os teus altares. E o pardal encontrou casa, a andorinha achou para si, e eu, Senhor, os teus altares, e eu, Senhor, os teus altares. E
Levante as tuas mãos. O levantar das mãos significa rendição. Nós estamos rendidos à presença de Deus aqui. Pai, nós nos rendemos à tua presença. E essa rendição nos impulsiona a dizer: nós não aceitamos mais ficar do jeito que nós estamos. A partir de hoje, Deus, nós queremos viver a vida abundante, Pai. Mesmo que para isso custe confessar pecados. Mesmo que para isso custe, Senhor, mudar de vida. Mesmo que para isso custe, Senhor, confessar nossas fragilidades. Senhor, mas nós estamos aqui na condição de rendidos. Porque tu foste a melhor coisa que aconteceu na nossa história, Pai. E se o Senhor foi a melhor coisa que aconteceu na nossa história precisa ser repleta e recheada de coisas absolutamente abençoadas. Pai, em nome de Jesus, recebe a oração dos teus filhos, que de mãos, Senhor, levantadas, se rendem ao teu poderio, ao teu governo, e que não aceitam mais continuar na condição que estão, e passam a ser hoje desatados. No poderoso nome de Jesus. Será que você pode aplaudir a Jesus? Volte para o seu lugar, abençoado. Em nome de Jesus. Tome seu lugar, nós já estamos a terminar. Nós queríamos conhecer quem nos está visitando hoje pela primeira vez. Existe alguém? Faz assim um sinal para a gente conhecer você. Temos ali algumas pessoas. Vamos aplaudir a Jesus pela a vida dessas pessoas. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Antes...